Bom dia aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Rádio Jornal do Centro, com esta primeira notícia. É de que esta é a última segunda-feira do mês de março deste ano.
Ah, não é mau.
Em princípio, se não mudarem as coisas até lá, mas eu às vezes com a força, digamos, empreendedora e renovadora dos nossos governantes, tenho medo que isto ainda mude até ao final do mês. Mas
nunca
em princípio não. Em princípio não. Bem-vindos a este programa, ao programa com o nosso amigo e colaborador habitual desta hora e das segundas-feiras, o Luís Santarino, onde nestas nossas conversas de chacha vamos falando de algumas coisas das quais metade não presta e a outra metade não vale nada. De modo que é para isso que nós aqui estamos, para ter esta conversa de... Mas hoje temos tantos assuntos, Eu, por exemplo, vi ontem à tarde um trânsito enorme ali em Banhos Secos, carros a subir ali, virados a contexto, para estar a ver, o que é que se passa para aqui? Digo, não, é os governantes de Coimbra, a caminho do governo, vão preparar as coisas todas para lá. E eu disse, então é a Marta Temido com a sua equipa? Não, a Marta Temido já lá está. Não, estes são os novos, e depois, de maneira que espero que já tenham chegado e que tenham feito uma boa viagem, não é?
Pois falava-se que, na realidade, até Serra até tinham menos, o Porto não tem ninguém, não é?
Pois é, porque Lisboa tem todos, também não dá para todos, não é?
Também não dá para todos e o Porto tem que se convencer de uma vez por todos que é a eterna noiva. Não vale a pena estar a inventar porque é a eterna noiva. E nós somos os eternos, sei lá, enteados disto.
Nós somos eternos, vemos-los passar. Mas olha que Lisboa também tem pouco jeito e tem pouco currículo para noivo.
Pois, mas Lisboa tem esta coisa que...
Mas agora é um bocadinho mais a sério. As críticas vão todas, mesmo dentro do teu partido, Luís Santarino, que é o Partido Socialista, mesmo lá dentro, vêm em vozes a dizer isto é tudo Lisboa, é tudo Lisboa, isto é tudo Lisboa. Vamos lá deixar de coisas que Coimbra ainda lá tem três ministras que por aqui passaram, ou são daqui, Marta Temido, ou por aqui passaram e bem... Ana Brunhosa, ou porque aqui passaram a Ministra da Justiça. Já não é mau.
Já eu posso dizer mal, disseste passar por aqui e vai a Ana Brunhosa, quando defende que o grande aeroporto deve ser em Beja e não no centro. Muito obrigado,
mas foi já lá iremos no curso, mas de Tancos a Beja, a distância também não é assim muito grande. Estás a ver, em trotinete faço isso em meia hora.
E como nós dizíamos outro dia, e como nós aqui conversávamos, e tomei as notas de vidas e hoje, estive a acabar de tomar as notas do campeão, porque eu deixo sempre esta última horinha que chego mais
eu
cedo.
Eu sei. Tu preparas a matéria.
Para as últimas notas, porque eu gosto de fazer as últimas notas uma hora antes. E na realidade, o que nós dizíamos, e veio-se refletir, e as fotografias nos jornais e no campeão, sobretudo, é os presidentes das câmaras todas, da assembleia e de. E, portanto, nós estamos todos de acordo, vamos fazer isto, mas depois começam-se a tomar notas e percebe-se aquilo que os responsáveis dizem. Eu fico assustado, porque as cimes de Leiria e Leiria e Coimbra não fizeram vincar uma coisa que é absolutamente decisiva, que é o Porto da Figueira da Foz. E, portanto, o Porto da Figueira da Foz sempre foi decisivo, ou devia ser decisivo para a região centro, e não é. Não é um porto de águas profundas, mas na realidade eu sempre...
Mas está previsto, digamos, estão previstas intervenções para fazer e que já estariam a decorrer, não fora terem adiado os concursos que foram feitos para isso, para os quais já havia 17 milhões de contos, 17
de euros,
dadas pelas empresas do papel exatamente a esse fim destinado.
Muito bem, lá está o que está a funcionar e que funciona bem, daquilo que deve funcionar bem, que funcionou mal noutros tempos, que é as parcerias público-privadas, em que o Estado coloca o Porto, que é uma questão estratégica, e estão as empresas a valorizar num plano estratégico que devia ser. Mas esse plano estratégico passa também por rapidamente ter uma linha que nos leva ao centro da Europa, rapidamente, e não temos, e está sempre, agora são mais de 3 meses a renovar.
Estás a falar de uma linha ferroviária.
Naturalmente. E naturalmente que isto era absolutamente decisivo, e que aliás eu escrevo há 20, 25 ou 30 anos acerca disto, ainda era um rapazinho novo.
E, portanto,
mais ou menos. E portanto precisávamos disso, para não se falar do Sr. Ministro das Infraestruturas, de uma linha de comboio entre o Porto de Aveiro, Aveiro Vila Formosa, o centro da Europa, e desvalorizar completamente aquilo que é o Porto da Figueira da Foz. Em segundo lugar, eu lamento muito contrariar algumas vozes, mas um comboio TGV rápido não pode partir do Porto, começar a travar em Aveiro para parar em Coimbra e depois voltar outra vez a arrancar para parar em Lisboa. Isto não existe. Isto não existe. De Coimbra a Lisboa e de Coimbra ao Porto não há absolutamente cidade nenhuma. São viagens de uma hora e meia para cada lado. Quando é, se modernizarem a linha...
Portanto, tu defendes o quê? Que é que parem em Aveiro e não em Coimbra, ou que parem em Coimbra e não em Aveiro?
Não parem lá de nenhum, faça Coimbra até Lisboa, estou em troncamento,
não,
naturalmente.
Não, mas ele sai do Porto. Porto-Lisboa,
não vale a pena estarmos a inventar. Faz o comboio rápido, faz Madrid-Barcelona no TGV e para em Saragoza de vez em quando, e portanto estamos a falar em distâncias de 600 km, não estamos a falar em distâncias de 300 km. E portanto isto não existe. E portanto isto é tudo para adiar uma solução. É Porto-Lisboa que será, eventualmente, não sei, entroncamento, porque é dali que vai sair naturalmente a linha para Tanjós e para o centro da Europa. Portanto, não vale a pena inventar, estamos a inventar e a fazer coisas mal feitas.
Portanto, tu queres dizer que nesta, digamos, né, o que estamos aqui a criar é alguns grupos de influência, é tentar fazer o levantamento das necessidades da região. Portanto, vamos por partes. O aeroporto, tu defendes aonde?
Eu defendo o aeroporto mesmo no centro, não sei se no aeroporto militar não é possível, defendo no centro, e há pouco tempo definiu-se aqui uma linha, um espaço entre Soro e Leiria, que seria o sítio exato, o sítio próprio, mas naturalmente que as pessoas começam a dizer a OTA está desativada, só que a OTA fica a 53 km de Lisboa, e a 62 pela A10 e a A9 pela A1.
Mas as nossas rimes defenderam, aceitaram que Tancos seja a possibilidade. Pois, Tancos também é muito lá para baixo.
Pois, e portanto as nossas rimes não estão a defender os interesses da região centro. Perdoa-se-me que eu digo, Leiria e Coimbra principalmente, não estão a defender. Porque reparemos assim, OTA Coimbra, 156 km por IC1, 185 km por IA13, que vai ligar ao interior do país, e 179 km pela A1. Mas para Castelo Branco, A1, 188 km, e pela A1, IC8, 247 km.
Portanto, é muito longe.
Muito longe, e portanto...
Para servir o centro do país.
Nossas cimes estão a pensar que isto é uma questão do aeroporto, para favorecer aqui uma região muito curta e muito perto de Lisboa, enganem-se. Isto é uma má solução. Lamentavelmente tenho que dizer, é uma má solução. E, portanto, não estão a pensar bem. Agora, quais são as influências que aí existem por intermédio do Poder Central, que já está muito embrulhado com a história do aeroporto, que de uma maneira ainda acaba por serem Alcochete, conforme dizia José Sócrates? Vamos ver se não vai acontecer assim. E aos anos que andamos a perder isto, o aeroporto, lembre-se, não faça apologia de Sócrates, o aeroporto, a linha do TGV, tantas coisas que foram ditas já há 10 anos, há mais de 10 anos, e que hoje ainda estão todas, não é por fazer,
no mesmo
é por
estado,
decidir,
no
está
mesmo
igual.
Estado de legendado em que estavam na altura.
É uma vergonha.
E, então, portanto, vamos a outro assunto.
OTA é um
do
desastre.
Aeroporto, é essa a tua posição. Vamos chamando por aí. Defendes que o Porto da Figueira da Foz seja recuperado, que as obras para o seu aprofundamento para claro, navios de outra taleca o possam frequentar, seja, digamos, levada para a frente, porque ninguém mais voltou a falar nessas obras.
Não voltam nem quero, mas eu até já dou de barato, os navios de maior grande dimensão, porque até há 3 ou 4 anos, houve a hipótese de uma empresa chinesa de fabricar motorizadas elétricas e algumas daqueles triciclos elétricos se instalar na Figueira da Foz, na altura que era o nosso como amigo jurista e nosso Ataíde, que houve uma hipótese de algumas empresas que só traziam material e aqui as fábricas eram só para montar e despachar, seja para Portugal, seja para o centro da Europa. E os navios que traziam esse material calhavam aqui muito bem, na Figueira da Foz. E porquê? Segundo diziam eles, porque não eram grandes cargas, porque não havia interesse de trazer muita coisa para cá.
Mas há aí uma opinião partilhada de que é preciso aprofundar, porque transportará algumas areias para a zona mais a sul, porque senão o Porto vem a entupir, não é?
Claro, mas isso é a lógica, isso é o natural dos cientistas que dizem que é absolutamente decisivo.
Agora, defendes isso com dois braços férreos, um para a linha do Oeste, é isso?
Exatamente.
E outra para a linha aqui para Coimbra, virada à Vereda Alta, não é?
Exatamente, pronto. Exatamente. Pronto. Não há aqui mais nada. Ainda que possam fazer outra linha de Aveiro, Viseu, Vila Formosa, sim, é mais despesa.
Não, mas está o investimento no ferroviário é importante. O futuro passa pela ferrovia.
Já passava antes.
E
só o lobby dos
pneus
é que permite.
Até Salazar já se apercebeu disso.
Claro.
Até Salazar já se apercebeu disso.
Tinha-se apercebido antes. Aliás, a história, nós conhecemos Portugal pelos rios, pelas serras e pelas linhas férreas. Se perguntarem a uma determinada geração onde é que fica Chaves, eu falei de uma vez com o meu filho acerca disso, ele não sabia onde é que fica Chaves, sabia
porta,
que havia
que
Chaves.
Na porta,
porque havia, uma equipa de futebol que jogava lá. Sabíamos de história, pelos rios, pelas serras e pelas minhas férias.
Era, sim, senhor. E sabíamos aquilo tudo. Graças a Deus que esquecemos tudo isso. Aquilo ocupava uma data de espaço na nossa memória. Mas...
Portanto, estas questões são questões decisivas, a linha férrea. A região centro do país, para doce-me acima, as duas cimes, estão a ser desvalorizadas pelas duas cimes. Não sei quem manda. Conheço as duas pessoas, uma melhor e outra pior. Seja o presidente assim de...
Conheces melhor uma e outra conheces a pior. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Não,
conheço
não é,
os dois
não
líderes.
Não estás a apreciar os líderes, estás a apreciar o conhecimento.
Conheço os dois líderes, um melhor que é o Terrão e outro pior que é a foi presidente da Câmara da Batalha. Portanto, conheço um bem, digamos assim, bem ou mais ou menos bem, e outro mal ou mais ou menos mal. E, portanto, não terá a ver com as pessoas, tem a ver com as políticas. E eu acho que a OTA é péssimo para a região centro do país, péssimo.
Mas
para
eles,
a
não,
do país.
Eles estão mais inclinados para tanques, eu creio que há aí, para captar mais apoios, provavelmente, não sei, eu estou aqui a especular e poderá ser a rima de Coimbra Leiria capaz de ser. Nós tivermos o apoio das rimas da região, vamos ter alguma coisa, não é o ideal, mas podemos ter alguma coisa. De outra maneira, corremos o risco de não ter nada.
Mas isto, vamos lá ver, agora vamos falar mal, isto é tudo a brincar. Agora vou falar mal.
Pronto.
Isto é tudo a brincar.
Eu penso que a gente está aqui a falar questões que, pelo menos para o nosso tempo e os próximos... Quem diz o nosso tempo? Diz os próximos 100, 200 anos, que é a previsão que eu tenho para o que a gente vai durar. E são questões que não se colocam muito, não é? São questões que não se colocam muito.
É que se a regionalização for aprovada, e vai ser aprovada,
ela
nada
vai
disto.
Posta num programa do governo.
Está posta num programa do governo. E acho bem.
Vai ser aí uma
e acho bem que Coimbra comece a discutir isto, a conversar isto. Mas conversar isto com gente que saiba. Não é conversar isto com alguém que lidera municípios com 3 mil cidadãos. Não é uma coisa de municípios. Não tem nada a ver com municípios. Tem a ver com a região centro. Tem a ver com câmaras, juntas freguesias. Mas... É meio que uma política global.
Povo, tem a ver com o povo.
Vamos ver se nos entendemos. E agora estamos a começar a entender. Tem a ver com o povo. E o povo precisa da regionalização, porque as regiões precisam se confrontar entre si naquilo que elas têm de melhor ou de pior. E nós temos, há uma questão que nós colocamos sempre, sejam os empresários que eu não sou, sejam os dirigentes esportivos que eu sou e treinadores, que é saber o que é que outro está a fazer para fazer melhor. Isto estuda-se, é uma ciência que se chama benchmarking, há uns livros, quem quiser ler alguns e ir à internet e buscar alguns apontamentos, é engraçado. Como é que eu vou saber como é que a outra está a funcionar bem para eu ainda funcionar melhor? Isto é assim que funciona. E, portanto, as regiões também têm que funcionar assim. É da vida, é assim que temos que fazer. E, para dar este exemplo, então, eu não sei se vai chegar em uma multa, se não vai. Eu, segunda-feira, fui às 3h30, às 15h30, 3h30 da tarde para Córdoba, cheguei, jantei, dormi, estive a trabalhar até às 4 da tarde lá, 3 aqui, fomos almoçar, peguei no carro e vim mesmo outra vez embora para Coimbra na terça-feira. E, portanto, fiz 1.200 quilómetros. Saí daqui e chegar a
Campo... A multa é deixa a velocidade?
A multa deixa a velocidade.
Deixa a vir.
Em Espanha. Porque eu quando chego ali, já penso que estou perto de Córdoba, e chego ali a uma terra chamada Zafra, e diz assim, 180 quilómetros para Córdoba, eu já tinha levado não sei quantos até Campo Maior, mais não sei quantos até Badajoz. Eu dizia...
Abriste o pódio.
Abri
a torneira.
A torneira, e portanto, em coisas que eu parei numa bomba e perguntei a uma senhora muito simpática, e até polícia, porque é esta hora, não, está tudo em greve, os caministas, não há nada. E portanto, pena estava até quando eu estava a ver, porque mais chegava. A estrada, Badajoz, recordo, parte em autoestrada e 180 km em estrada nacional, não se compara em nada àquilo que é a estrada entre Coimbra e Campo Maior. E, portanto, há um investimento que há que fazer com o interior. É uma desgraça completa. Portanto, o interior está completamente desgraçado e não há o mínimo. As estradas em Espanha. Costuma-se ser, dentro de Espanha nem inventa.
Mas tu sabes que, digamos, nós temos uma vertente sociológica, temos uma vertente cultural, todos os povos são assim, e temos uma vertente política. A vertente política não apoia a regionalização.
Pois, mas o povo é isso. Nós estávamos a dizer, mas é o povo que tem que exigir a regionalização. E vai a votos. E vai a votos. Porque vão acabar algumas freguesias. É verdade.
Mas se exigirem a maioria que já exigiram no último referendo, nós não vamos lá.
Eu acho que a regionalização tem que ser tratada no âmbito da Assembleia da República, ponto final parágrafo. Ponto final parágrafo, com o apoio, naturalmente, dos cidadãos. E de uma ampla discussão sobre o que vai ser a regionalização. Mas não é preciso, é o que eu dizia, a roda está inventada, era o que eu dizia ao presidente da Andaluzia, lá do Vasco. Eu dizia, presidente, a roda está inventada, eu só tenho que adaptar o vosso método ao meu método. Eu tenho um sítio, vocês têm aqui outro, eu tenho que adaptar o que vocês já fazem bem, para eu também fazer tão bem como vocês. Não vale a pena eu estar a inventar, a fazer outras coisas, quando vocês fazem bem. E a regionalização por esta Europa fora está mais que feita e está bem feita. Não vale a pena estarmos a inventar. O problema é o centralismo de Lisboa. O Presidente da Câmara do Porto vem muito irritado e o Porto a acusar, inclusive o Pizarro, que é o Presidente da Federação do Porto, do Porto Socialista, que o Porto está...
Está a perder, grandemente.
E continuará a estar. O centralismo de Lisboa não deixa evoluir o país.
Abafa ao Porto também. Abafa. Não tenhas qualquer espécie de dúvida.
Mas Coimbra está numa situação, nesta altura, privilegiada. Porque antigamente, até que há uns meses, Lisboa ficava com o caroço, perdoem-se dos outros ouvintes, ali é grande parte do dinheiro, e dava à eterna noiva ao Porto uns tostões. Metem mais umas carruagens para o metro, mais uma estrada, vamos ver se inventamos uma ponte aqui para durar 10 anos a construir. Só que desta vez é zero. E, portanto, o Porto deixou de ser a noiva de Lisboa. Que equivale a dizer que Coimbra tem que se assumir...
Mas Lisboa também não vai dormir, Coimbra também não vai... O que é que vai ganhar com isso?
Nós esperemos que os políticos de Coimbra saibam aproveitar... Aquilo que é agora,
olha,
isto
agora
que está a acontecer.
Contar anedotas a esta hora da manhã.
Mas é verdade.
O que é que eu havia para dar? O que é que eu havia dar?
Eu havia de mudar para isto, mas eu não tenho outra solução senão dizer que de minha justiça, porque na realidade tu tens toda a razão. Não, porque quando nós lemos no jornal, no teu jornal, estamos aqui na Rádio Jornal do Centro, que um vereador da Câmara Municipal de Coimbra diz que está muito empenhado em criar hortas urbanas por toda a cidade. Portanto, o vereador da Câmara diz isto, da Câmara Municipal de Coimbra.
É para que para arranjar renouras, a ver se damos ao poder central, a ver se ele...
Aliás, até como o nosso amigo que me pediu para não dizer o nome, diz-me esta piada assim, mas há tanta rotunda, aproveitaram todas. A piada não é minha, é dele. E, portanto... Quando nós temos em Coimbra alguém que defende isto, que está preocupado com as hortas, em Coimbra, isto aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Ou então andamos todos aqui a ver passar os comboios, que é o que temos andado a fazer ao longo do tempo.
É pensar pronto, é pensar miudinho, é pensar pequenino, as hortas não fazem mal nenhum se vierem, se nós também tivéssemos o resto. A história toda é se a gente se contenta com as hortas.
Esse é que
mas
é o
a
drama
gente
mesmo.
Tem-se contentado ao longo dos anos, não digo tanto com as hortas, mas com a cenoura com que nos acenam, mas nunca no, no
ora, exatamente, e portanto nós não temos, exatamente, é a cenourinha.
É a cenoura com que nos acenam, mas que nunca no ladão.
Não, não é que põe a cenoura, como faziam aos burros, pendurado com arame na cabeça e com a cenoura à frente, e o burro ia olhar para a cenoura, e como era burro, andava sempre a cenoura, para tentar comer a cenoura, mas não dava.
Mas a cenoura também ia.
Também ia. Eu não dou-me só a cenoura, põe a cenoura à frente do nariz, para um gajo andar, para nós andarmos todos, a ver se deitamos a mão à cenoura. Só como o burro não tem mãos. E nós andamos com as mãos nos bolsos, né? Com medo de tirar alguma coisa. Nós vamos sempre para trás da cenoura, mas a cenoura, nem a cenoura consegue andar. E, portanto, quando isto acontece, é evidente que Lisboa brinca e brinca e brinca e continuará a brincar. Sim, sempre.
E este governo, e digamos, o facto de levar tanta gente da zona de Lisboa. Penso que é a vez em que salta mesmo o muro da quase sem vergonha, porque é demasiado. É demasiado. É
nós
demasiado.
Já falámos outro dia é aqui. Já falámos outro dia. E nós
evidentemente,
deixámos
o mérito de quem lá está, não tem nada a ver com as pessoas.
Nada.
A maior parte delas não nem sequer que sei quem são. Não. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver é com os critérios.
Nós alertámos outro dia, no último programa, que o problema do governo poderia ser mais PS. E que o Costa fosse dar todas as pastas a todos os potenciais candidatos e fosse um governo mais socialista. Bom, vamos ver. Em primeiro lugar, o António Costa tem amigos, como eu tenho, como tu tens. Eu não vou dar lugares, se a mim me pedirem para ser alguma coisa, eu não vou dar lugar aos meus inimigos. Ponto final, parágrafo. Aliás, até tem algo importante. Os amigos perto, os inimigos mais perto. Na política, isso só às vezes, os escangalham. Uns ficar de fora para escangalhar, então tentam escangalhar dentro. Aliás, como Fausto Correia dizia, nós dizíamos e achávamos piada, dizia, vocês querem todos escangalhar fora, mas vão ter que escangalhar cá dentro. Portanto, nunca deixava ninguém sair. Esta é a política do António Costa para este governo. E está aqui toda feita. Não é por acaso sai o Sousa Vieira. Sousa Vieira sai. Aliás, como nós tínhamos dito, que era dos melhores
este
ministros.
Este sai, o é levado a sair.
Claro. Claro, Sousa Vieira era um bom ministro do Partido Socialista.
O elevado a sair, claro. E ele até que estava a contar em ficar. Nós está, sabemos exato, todos,
exatamente.
Estava a contar em ficar.
Quem eu não fiquei nada aborrecido foi Alexandre Leitão ter ido embora.
Mas claro. Ela também foi danada.
Foi,
esta
lá vai
nada
ela.
É a expressão com todo o respeito. Atento, certo. Vamos lá ver. A senhora também foi levada de coisa e pelo caminho ainda é capaz de ter dito duas ou três asneiras, quando estava a fazer.
Não, mas a Brunhosa também disse muitas asneiras, que era o governo mais centralista que tinha tido Portugal, e continua ministra. Portanto, há aqui algumas coisas que eu não já percebo mais ou menos, mas ainda vou tentar aprofundar para perceber melhor. E depois precisa vir a sair, o Augusto Santos Silva quer sair porque quer acabar na política presente à Assembleia da República. Claro. O contrário, que era o homem que tinha o controle absoluto da palavra, e portanto, quando se tem o controle absoluto da palavra, é exatamente um fantástico, foi um bom fantástico ministro da...
Estás a falar de quem?
De Augusto Santos Silva.
Ah, dos estrangeiros.
Dos estrangeiros. Evidentemente que eu continuo a dizer a mesma coisa. Há aqui um triunvirato. Que está no governo, que o Costa confia. António Costa Silva, confia nele, é um excelente técnico, é intocável. Mariana Vieira da Silva, que me parece a mim que vai ser a próxima primeira-ministra e secretária-geral do PS, porque este governo vai chegar ao fim, acho eu.
De qualquer maneira, o Partido Socialista ainda tem 4 anos pela frente para poder destruir isso. Hein?
Não.
Porque o Partido Socialista
não.
Depois também, quando começa a roer a cenoura, também não. É a cada dentada.
Eu acho que não. Eu acho que o Costa fez... Eu acho que...
Mas falta lá o terceiro, traz lá o terceiro.
Fernando Medina.
É o Fernando Medina.
É que está o triunvirato que Costa quer e que controla, que são as pessoas de mão.
Tu já mandaste o Pedro Nunes para apanhar
não,
a bola?
Não, ainda não mandei
Porto.
Para lado nenhum. O Pedro Nunes está aqui também. Fernando Medina é o ministro das Finanças. Portanto, Costa não quer ali grandes saridos com nenhum ministro das Finanças. cheira-me que o João Leão criava alguns problemas, porque isto das finanças é
mas
complicado.
Deu, mas apresentou números jeitosos.
Exatamente.
Apresentou números jeitosos.
António Costa Silva é aquela pessoa que sabe, calma, tranquila.
Mas deve-se lhe falar muito alto e ele vai-se embora.
Sim, mas ele também está com o Ministro da Economia e do Mar e chega. E a Mariana Vieira da Silva, que é na realidade quem vai gerir os fundos europeus, são 50 mil milhões, que é muito dinheiro. E é ela que vai ter o poder todo. O Pedro Nuno Santos, a Ana Catarina Mendes, o Duarte Cordeiro, e o Duarte Cordeiro, o José Luís Carneiro, vão estar no governo. Vão estar no governo, mas vão ser figuras apagadas neste governo.
Ana Catarina, na bancada central, mas mais à lateral.
Mais à lateral. Ana Catarina Mendes vai ficar com uma Secretaria de Estado importante, não sei o que é que ela vai fazer, mas estou com curiosidade, que é a Secretaria de Estado do Desporto. Graças a Deus, o ex-secretário de Estado deve ter ficado só como deputado e bem. Portanto, e bem. Quem vai ser o secretário de Estado do Desporto é um cidadão do Porto, foi presidente da freguesia, junto à freguesia de Mafamuda, esteve até deputado há muito tempo, esteve ligado às questões do BES, lá aqueles coisas de inquérito, não sei o que é que ele sabe ou deixa de fazer, e portanto também fazer, mas também é importante, eu não sou como aqueles críticos, todos dizem que isto não vai... Não, vamos esperar o que é que o governo faz, quais são as medidas que quer tomar, quais vão ser os primeiros passos.
Mas olha,
vale
uma
a pena
coisa,
estar a inventar.
Mas
muito.
Olha uma coisa, eu vi isto alguns, ou sonhei. Parece que nós, em termos de economia, descemos mais uns lugares na Europa.
Mas nós temos
mais
de ser,
três ou
temos,
quatro lugares.
Mas temos de ser, temos de ser.
Outros
temos...
foram para a frente e a gente veio para aí abaixo outra vez.
Nós tivemos.
A gente está a fazer chama-se isso na minha aldeia, um caminho de cu, muito bem feito. Em vez de andar mais atrás, eles dizem, não, é que está a andar de cu. E a gente está... A nossa política é andar de cu. Desculpa, peço desculpa aos ouvintes.
Olha, a Espanha fizeram uma coisa boa. Acho que sim, a Espanha também estava a andar mal. Que acordaram para fixar o preço máximo do gás. Claro, os holandeses e alemães vieram logo discordar, claro.
Lógico.
Claro, vieram logo
lógico.
Discordar, tinha que ser.
Eles também de burros não têm nada, não é?
Nada, daí, evidentemente, quando até os luxemburgueses e que nós gostávamos é de gastar dinheiro em mulheres e copos, não é? Não fazia meia ideia nenhuma que é a Europa do Sul, não fazia a mínima ideia. E, portanto, há aqueles tipos mais frios lá de cima... Que andam sempre a contar questões e que os outros são todos uns malandros e eles é que são bons, mas viveram sempre à conta de outros. E portanto nós...
Mas eu só queria que tu fizesse, e tu eras, já me disseram, tu eras bom em matemática quando andavas a estudar, eu queria que tu fizesse uma regra três simples. Se o Costa em 5 anos ou 6 perdeu 3 ou 4 lugares na Europa, em 10 vai perder quantos?
Eu acho...
Essa é uma regra de três simples, tu ainda te recordas disso?
Muito simples, eu acho que não vai perder. É não. A minha convicção, não vai perder, dado a enormidade de fundos europeus que estão. Aliás, por um pormenor importante, que me parece que é engraçado perceber, de ver isto. E porquê? Para dar esta nota que me parece importante... E que eu tive aqui nas minhas notas todas, andei aqui à procura e cá estão elas, que é assim, os fundos europeus para as empresas foram 23,2% e para as pequenas, grandes empresas, para as pequenas empresas foram 76% daquilo que estava destinado aos fundos europeus. Só que há aqui um pormenor grande...
Fundos, estás a falar do PRR?
Não, estamos a falar de fundos europeus ainda. O que quer dizer, equivale a dizer, há muitos, nós sabemos, equivale, por exemplo, daquela zona de Setúbal-Palmela, onde está uma grande empresa, que é a Auto Europa, naquela zona da Auto Europa. Uma parte desses 23% foi para a Auto Europa. Agora diga uma coisa, 76% daquelas médias, pequenas, micro e pequenas empresas trabalham todas para a Auto Europa.
Naquela zona.
Porque se nós formos para o norte, há outras empresas que têm muito dinheiro e que muitas empresas trabalham. Aliás, isto é uma questão de problema da nossa economia, é que temos poucas grandes empresas e muitas micro, médias e pequenas e macro-medium empresas que é um abanão, é um abanão de repente, e por isso é que se diz que muitos dos nossos empresários, muitos trabalhadores são empresários, é evidente, estão a trabalhar e a ganhar a sua vida, e muitos deles, durante a crise, eu fui um apoiante grande disso, que deviam também ser, deviam ser apoiados, porque eram trabalhadores, tinham o título de empresário, mas eram trabalhadores, e houve uma altura que disseram, sim senhor, tem razão, e vamos apoiar. O problema é que estes 76% dos fundos europeus que foram para as PMEs são também devidos a estas empresas grandes que lhe absorvem muito do trabalho. E, portanto, estas pequenas e médias empresas, se alguma daquelas empresas grandes abana um bocado todo este, tudo isto
cai. Acarreta isto.
E depois, para dizer outra coisa, sabes que dos fundos para as autarquias, eu vou dizer quais foram as três autarquias, aliás, ontem, eu ouço todos os dias, o debate político ao fim de semana, não perco um, e há uns comentadores, todos eles, uns gosto, outros gosto mais, outros gosto menos, mas retiro. E ontem eu ouvi também parte do Marcos Mendes nesta questão dos fundos europeus. Grande parte dos fundos para as autarquias foi para Matosinhos, Porto e Gaia. Onde é que anda Coimbra nisto? Onde é que anda Leiria nisto? Onde é que anda a ver nisto? Onde é que anda Castelo Branco nisto? É trabalho. Mas isto que está é trabalho. Matosinhos, Porto e Gaia trabalham para os fundos europeus. Também se calhar não é por acaso que é a Presidente da Câmara de Matosinhos que apresenta a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Há aqui um papel
absolutamente decisivo, aliás, a favor da regionalização. A favor da regionalização.
É a voz que mais faz ouvir agora a favor da regionalização.
Exatamente.
Ela e o Costa. Não sei se conseguem, mas são os dois.
Exatamente.
Não aparece mais ninguém.
Mais ninguém. Portanto, Coimbra e a região centro, e aqui em Tronca nas Cimes. Tudo isto. Coimbra não aparece, Leiria não aparece, Castelo Branco não aparece, Guarda não aparece, Santarém não aparece, não aparece nada disto. O Alentejo e Algarve não sabem se existimos aqui. Portanto, há aqui, na realidade, um déficit de trabalho e da definição de políticas, porque já há trabalho. E há uma definição política para Coimbra, ou para Leiria, ou para a região centro. Estas cidadãos têm que se encontrar, têm que se juntar. E não vale a pena estar a fazer as capitais de distrito, acho que já chegavam, para elas próprias desenvolverem esse trabalho. E não entregarem só às CIMES para fazer esse trabalho. Quem tem que desenvolver isso são as capitais de distrito. Continuo a dizer, porque mais tarde ou mais cedo, a região centro será Coimbra, Aveiro, Leiria,
Guarda, Castelo Branco, Santarém. Mas as capitais de distrito não têm representantes. Hoje ninguém representa o distrito não existe. Estás a ver?
Não, o distrito.
Sem a regionalização tu não vais lá.
Pois, mas vamos lá ver. Mas
porque
é preciso,
hoje o distrito não existe.
Mas é preciso alguém liderar o processo. Eu sei que haverá ciúmes sempre entre Coimbra, Aveiro, porque Coimbra acha e Aveiro
entenda,
também, e Leiria
também
acha. Mas
se entenderem...
Agora tem que se entender e conversar, porque estes fundos europeus têm que vir para aqui.
Olha uma coisa. Posso aqui para dar uma...
Quantas ideias?
Constou-me que o concurso que o Metro de Mondego tinha feito para comprar as caminhonetes.
As maquinetas.
Para marcar as caminhonetes. Foi anulado, portanto, lá vai mais, lá um tempito, lá mais pardiente.
Isso é uma novidade.
Será que um dos sonhos do Manuel Machado, ele não nos ouve, e se ouvir, ele sabe que nós que somos meio apanhados a esta hora, de maneira que não nos leva a mal. Mas um dos sonhos que o Manuel Machado tinha era ainda dar uma voltita de metro na parte final do seu mandato, que era da coisa. Será que o metro ainda volta a tempo? Ainda volta a tempo de dar a volta de metro? O metro vai de coisa, é que anularam um concurso, agora voltar a estabelecer as metas do concurso e tal, já vamos lá para 24 e muitos.
Eu não sei que...
Este metro anda mesmo devagar, o rei que o parta. Mas ele, gasolina e dinheiro e sobretudo dinheiro, ele come para o rei que o parte.
Mas eu até vou dizer assim.
Mas ele anda devagarinho.
Agora vão dizer, lá está aquele gajo, vou dizer, o gajo só está a dizer mal e tal. Eu espero que já nem volte esse concurso. Então, eu espero acabem com os pneus e voltem outra vez àquilo que devia ser, que era a linha férrea e que era a bitola
dia.
Métrica. Eu já,
não
eu
dá,
já
não... porque no outro dia passei em Miranda e vi algo de uns bocados da linha já numa latada, já estavam postos numa latada, alguém os veio buscar durante a noite e pô-los numa latada para as bebedeiras.
Mas a linha, a bitola métrica já não tem a ver com essa linha mais curta, é mais estreita. Pronto. E não dá. Portanto, era bom, para mim pessoalmente, não era uma vitória minha, mas era uma vitória da região. Do distrito, sobretudo do distrito. Se nós estamos a falar do Porto da Figueira da Foz, levar pessoas e trazer pessoas da Figueira da Foz, o Porto da Figueira da Foz, universidade ou um politécnico, ensino superior na Figueira da Foz, rapidamente em força, linha do Oeste.
Passa-te pela cabeça que a linha de férrea volta ali para a Lausanne, para a Miranda. Só se for levada noutra coisa qualquer. Eu não vou apostar que os pneus lá vão. Eu acredito que vão. Eu acredito que vão, pelo menos anda-se aí à grande frase. A solução é o que for. Boa não será, com certeza. Cara é porra que é pá. Demorada, um filho da mãe. Isso é. Mas agora o comboio é desvendido, não é?
Eu continuo a defender, e agora, enfim, Cantanhede e bem, Cantanhede e bem.
Condeixa e bem.
Condeixa e bem.
Mialhada e bem.
Mialhada e bem.
Estamos a falar de um metro assim.
Falta falar.
Em roda de bicicleta, com vários reis.
Fica a faltar. Mira, Soure, Figueira da Foz, porque se demora em 20 anos, tirou 5 minutos à linha da Figueira. Portanto, foi que se tirou 5 minutos à linha da Figueira. E quem leva caminhonetes para a Lausanne, um dia destes está a Poiares, Góis, Arganil, tudo a pedir. Eu já não sou vivo nessa altura, também não interessa, também. Nós já somos, já andamos aqui, já vimos tanta coisa, e não acontecer tanta coisa é mais coisa, menos coisa.
Nem tu és vivo, nem a Académica voltou à primeira divisão.
A Académica quer lá, quer voltar à Académica na primeira divisão. E temos de estar todos disponíveis para tentar fazer isso, mas não é nos próximos anos. E, aliás, a autarquia tem responsabilidades nisso.
Deixa-me só relembrar aos ouvintes que o Sr. Presidente da Câmara, o professor José Manuel Silva, vem dar aqui uma entrevista às 11 horas. Está aí para prestar as suas contas e para isso. De maneira que fica aqui o convite aos ouvintes para, com o meu colega Luís Santos e com a Nádia Moura, dois belíssimos jornalistas, vão ter aqui uma conversa sobre isso. Está bem?
Sobre tudo isso.
Sobre todas essas coisas.
Pronto,
mas vamos retomar a nossa caminhada.
Vamos caminhar.
Vamos retornar a nossa caminhada. Portanto, tu queres levar outra vez, mas aquilo é pesado para a raia. Queres levar o Reis para a linha da Lausanne, mas aquilo não vai ser fácil.
Há uma determinada altura que as pessoas desistem daquilo da forma. Eu, durante uma série de tempo, entendi que seria, depois de falar com muita gente ligada ao caminho de ferro e à economia do caminho de ferro, a linha métrica que eu defendia para Coimbra, não é nem mais nem menos que aquilo que a Noruega fez na Noruega, que é o país mais rico do mundo, porque só gasta 10% da receita do petróleo que tem, encaixa 90% da receita e só gasta 10%. Eu tenho a linha métrica, tenho a linha de bitola métrica, não tem maluqueiras, tem a linha de bitola métrica. Ter caminhos de ferro, grandes quando é necessário, longas distâncias, para pequenas distâncias é aquilo.
Deixa-me trazer outro assunto.
Deixa.
Tu não foste buscar nenhum cão ao canil, para
não? Não foi. Não tenho. Eu gosto muito de cães, gosto muito de gatos. Aliás, em minha casa havia uma sem convivência em casa dos meus pais. Cães, gatos, o pato, a galinha e tal. E nunca se comeu nenhuma ave que se tivesse comprado. A galinha e acompanhava o meu pai e o pato, às vezes até ao elétrico, depois voltavam para trás.
Eu não acredito que tu... Com a irreverência de tempos da tua juventude, nunca tivesse roubado uma galinha. Ou um pato. Eu até penso que foste tu que roubaste alguns dos patos que havia na Sala da Bandeira.
Por acaso não fui. Mas foram próximos meus.
Como já prescreveu, a gente pode ir começando a falar nessas coisas.
Foram próximos meus, eu
conheço. Foram próximos teus, não é? Pronto, tu fizeste parte só da mesa, não foste só a buscá-la. Tá, posso estar à vontade que isto já prescreveu tudo, não é? Agora os patos somos nós.
Galinhas.
Isso. Uma galinha roubada tem outro paladar.
Ah, tenho outro.
Mas há uma coisa que eu estou a brincar com os... Aliás, ontem diria alguns de que amantes dos animais, ainda bem que há, a dizer, vem aqui buscar. E foram embora 11 cães, pensando que não, e 3 gatos, já há de coisa. Agora riam deles, agora vamos ver bem o Brão. algumas pessoas vêm buscar, mas depois vem o verão, eles querem ir para a Albufeira e não sabem o que é que hão de fazer ao cão e depois deixam-no fugir outra vez e o cão deixa pois dormir no canil para dormir. Portanto, é bom que as pessoas tenham essa consciência, consciência que não, se não é para tratar bem os animais, deixem-nos estar.
Seres vivos e gostarem, gosto, aliás.
Mas Coimbra, nesta história dos refugiados da Ucrânia, porque a gente na guerra já nem fala, tão estúpida ela é. Mas vieram, chegaram ontem uns refugiados aí, houve aí uns concertos solidários. Eu fui ver, por distribuição de serviços, os coros, 10 coros que se juntaram na estação nova, na Sé Nova. Não é que aquela gaita foi curta, mas é bonita. Mas é bonita para a canção, com certeza, mas a minha sensibilidade estética nunca chega alta, estás a ver? Não sai da Praça 8 de Maio e por ali abaixo. Mas pela emoção que trouxe, ele é bonito. Coimbra portou-se bem, acho que Coimbra se porta bem nisto. E eu gosto de ver Coimbra. E sabes uma coisa, mas não digas a ninguém. Não é que eu vi lá dos 3 filiados no Partido Comunista?
Claro.
Não! Como o Partido Comunista tem aquela posição que a gente sabe, pouco clara, relativamente à guerra...
Eles são contra a NATO, sempre foram.
Mas está bem, mas a NATO não tem guerra. Quem está em guerra nós sabemos quem é. Mas gostei de ver gente de Coimbra que não precisa de abdicar das suas convicções ideológicas para dizer nós estamos com quem está a ser atacado. Gostei de ver isso. Esta autonomia de pensamento e de sentimento...
Claro...
Muito bom,
não é?
Gosto.
Coimbra sempre se
calhar. Um deles até
foi
dar um abraço. E olha, que ele não me perguntou porquê. E ele não fazia anos.
Ele sabia
e
disso.
E ele não fazia anos. E eu fui-lhe dar um abraço. E ele deu-me um abraço também, correspondeu, e não me perguntou porquê. E eu sei que ele não fazia anos. E ele também devia saber.
Torga não era de Coimbra, viveu muito tempo em Coimbra e dizia o meu partido é a liberdade.
Pois e, portanto,
são os exemplos de Torga e outros que nos fazem. Coimbra é única.
É isso, porque não faz convicção nenhuma que tu, por exemplo, andas a pensar em mudar para o Chega, não é? Não é o teu pensamento.
Não acredito.
Agora, o teu comportamento, a tua atitude perante a vida, isso é que é o testemunho real. Agora, o blá 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 blá.
Sim.
Isso deixa-me.
Não, é porque há aqui um pormenor importante que eu não me canso de dizer e digo sempre a todos os políticos, todos por lá passo, eu também gosto da política. Há uma coisa que é absolutamente decisiva: é quem é de Coimbra não está contra aquilo que é bem feito em Coimbra, está sempre a favor, seja eu quem faça. Eu já tive contra muitas coisas do Manuel Machado e tive outras coisas contra do Encarnação, e estarei naturalmente contra e a favor.
E também estiveste a favor de muitas coisas do Manuel Machado e muitas coisas a favor do Carlos Encarnação.
Aliás, eu colaborei com eles nisso. Eu acho que Coimbra tem que se caracterizar por isso, tem que dar o exemplo.
Autonomia de pensamento.
Exatamente.
Autonomia de pensamento. Eu gosto disso.
Há coisas que são bonitas e se podem fazer, e que as pessoas podem colaborar em coisas bonitas, independentemente onde estão filiados. A gente sabe que eu sou filiado, militante, presidente do Partido Socialista. Ponto final, parágrafo. Não quer dizer que eu concordo com tudo. Aliás,
mas não foste para o governo agora, podes ter perdido a tua última
não
possibilidade.
Não foi a minha convicção, avariou-se o telemóvel. E, portanto, como eu tinha lá os 2 cartões,
pronto, então,
Costa bem tentou. Podes
ter perdido a tua última possibilidade. Mas não te distraias nestas coisas.
Bem tentou. E dava-me jeito de ficar perto dos meus netos. Dava ali um saltinho.
Por tu, por exemplo, repara o conforto e o conchego que a política dá em alguns casos. Os boys, os assessores que o Medina tinha em Lisboa, que era uma data deles, aquilo dava para uma equipa de Benfica de Sporting e ainda levava mais alguns. A Inês Medeiros levou para a Almada, não é para a Almada, às tantas, levou para a
Almada.
Ou para a Almada uma data deles.
Bom,
eles mudaram de coisa e fizeram uma linha e foram para lá, está tudo encaminhado. Portanto, estás a ver, a política dá esse jeito.
Dá esse jeito.
São pessoas e...
A mim nunca me deu.
Pois já, não.
Nunca me encavidei.
Tu não estás em Lisboa. Tu vais e vens embora.
Fujo disso. Não é Lisboa, é uma cidade onde está o poder, é atrativo. É atrativo, mas ao mesmo tempo é castrante. Porquê? Porque quando nós falamos...
Isso nota-se. Eu acho que é mesmo castrante. Ali deve ser do ar. Ali qualquer coisa
que não funciona.
Ali é do ar.
Aliás, quando eu dizia e que perdi, vou pagar um leitão, mas ganhei. Vou pagar, mas ganhei. Que o Costa ia ganhar com a maioria absoluta. Como disse a toda a gente, e até apostei com alguém, e depois em vez de perder dois, só perdi um, que ainda fui bom rapaz para ele, que o atual presidente da Câmara ia ganhar com a maioria absoluta, que o Machado ia perder por maioria absoluta. E depois, quando voltei a dizer que o Rio ganharia as eleições no PSD, porque o grave problema de alguns amigos meus que vivem em Lisboa, diziam que eu estava louco, é porque eles não saem daquele registro. Aliás, como dizia o Fausto tinha uma grande vantagem. Eu às vezes falo nele, porque éramos muito amigos. Eu ia a Lisboa e estava com o Pedro V, ou noutro sítio qualquer, que era naquele bar onde ele tinha. Mas na realidade ele vinha quase todos, ou praticamente todos os fins de semana à Coimbra.
Ah,
e estava no Trianon e via, andava e falava.
O que mantinha quando estavam em Bruxelas.
Exatamente. E portanto, quando aquela malta vai para Lisboa, nós temos tantos exemplos de gente que vai para Lisboa.
E ficam para lá.
E ficam por lá. Esquece. E não fazem a mínima ideia o que é o país real. Isto, nós falávamos disto no século passado. E agora continuo a dizer isto. No atual século passado, 20 anos da mudança de século.
Lisboa tem alguns encantos que retém as pessoas.
Tem muitos encantos. Tem teatros, tem desporto, tem cultura, tem pintura, tem
Rubem. Tu nos vais dizer todos.
Tem aquilo tudo.
Pode estar à vontade, mas tu nos vais dizer todos.
Mas só que depois aquilo é castrante porque as pessoas só pensam naquela... Tem aquela linha de pensamento e não consegue ouvir mais ninguém, mais nada, mais ninguém. E, portanto, é esse dramático, esse drama que Lisboa tem e que agora está muito centralizado e está cada vez mais centralizado e que as pessoas contestam. Mas eu não contesto dessa forma. Eu quero saber o que é que o governo vai fazer. Quais são as medidas? Eu não faço a mínima ideia. Acho que têm que ser medidas, já apontámos algumas aqui, que são fundamentais. Agora, retirando ao resto do país uma intervenção, até diria uma intervenção cívica, na resolução dos seus problemas, agora, há um governo central, que é essa que tem que ser, é essa entidade reguladora do país.
Uhum.
O que me parece
está
é que,
para isso. Está
não
para
dando...
Isso. Tem toda a legitimidade para isso.
Toda a legitimidade.
E tem todas as condições agora.
Por isso é que a regionalização é importante. É que apesar do governo de ser, e deve ser, a entidade reguladora... Cada região deve ser também uma entidade reguladora, não dependendo na sua totalidade do governo, tendo autonomia, mas também
articulando-se com ele.
E por isso é que a regionalização
é boa. E levando
até
ao poder central as aspirações e as necessidades do povo. Porque
exatamente.
O povo conta.
Exatamente.
Estás a ver?
Porque a entidade reguladora do governo tem que dar hipótese às outras
entidades
reguladoras.
Eu não sei se tu te recordas que tu também eras bom história.
Era.
Só na matemática.
E aliás,
na matemática já vi que tu eras frequente.
A quê?
Em matemática. Na expressão simples, na regra de três simples, não fosse capaz de aplicar.
Ainda havia três composta.
Pois havia.
Quem não soubesse
havia composta
simples,
e havia o peixe inteiro. Mas havia várias compostas, mas antigamente havia o povo, o clero e a nobreza. Havia o povo, o clero e a nobreza. O clero, não sei o que é que lhe anda a dar, que ele está-se a pagar um bocado. Está-se a pagar um bocado. A nobreza está a aumentar.
Ah, muito mais novos.
A nobreza está a aumentar, estamos aí. E o povo está-se a ver lixado no meio disto tudo. De maneira que vamos lá ver se cor regionaliza. Outra coisa qualquer, salvas isso, tu e os outros.
A regionalização é o caminho, ando a dizer há muito tempo, percebendo que tem que haver um poder central forte, e tem que haver poderes intermédios, entidades reguladoras, que permitam que se faça o desenvolvimento. É evidente que vão acabar freguesias, evidentemente que vão acabar câmaras municipais, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido estes pequenos poderes de territoriais.
São esses que alimentam os umbigos de muita gente.
E de muita gente. Muitos milhares.
Olha, só municípios são 408. Já vistes? Presidentes? Já vistes o eu poder mandar-te um cartão? Eu agora mando um cartão e digo assim, ó, Sandrinho, vê lá se me ajudas a resolver aquele assunto. Depois, quando formos nisso, eu ponho lá em cima no cartão, presidente. E depois, olha, faz-me o favor de tratares isto, um abraço do teu amigo presidente. A gente puder pôr presidente, nem que seja do clube de patelas, que por exemplo também está em baixo.
Está em baixo, tem a porta fechada.
Tem a porta fechada.
Faliu,
estás a ver? Acabaram com as sardinhas de cabeça e estragaram tudo.
Dá um cabo daquela história toda.
Não pode mexer.
Não pode.
Há certas coisas que não são para mexer e as sardinhas de cabeça, que ali, na zona da Baixa de Coimbra, ainda lá há. E que maravilha, é? Um pão rinho com umas sardinhas de cabeça ali no mijagado, no mijagado. Com um copo de tintiol. Vais fazer uma tarde.
O mijagão era fantástico.
Levas uma peitaça.
Está na altura de Coimbra se assumir.
Isso mesmo.
Para ser capital da região. Está na altura de Coimbra se assumir. Aliás, eu nunca percebi como é que tendo Coimbra e Figueira da Foz, dois presidentes, um que foi bastonário de Orange Médio e outro que é um político, sabemos que eu não concordo nada, mas que é um político de primeira linha, como é que nenhum deles é o presidente assim, mas adiante, isso é uma coisa que não me diz respeito.
Olha, se eu sabia que tu ias dizer isso, tinha cortado-te a palavra antes.
Então?
Opa, avisa-me. Para eu não levar porrada, pá.
Ai, mas é assim agora tenho que avisar, já controlo.
É, pá, senão depois eu farto-me de levar porrada, pá.
Porquê?
E depois chega aí assim, vou tomar café à praça, porque não, que eu encontro fulano e fulano, eles esgalham. Vais ali ao centro de São Manuel, vou lá, não, com uma loda acaba de mim.
Não falámos dessa, tinha um deputado da Europa, e agora não tenho nenhum. Não parece que não perceberam, quando se está em galo, até o chão faz trocos, como dizia o...
Mas essa da repetição das eleições nunca havia...
Nunca havia na cabeça de ninguém.
Nunca havia na cabeça de ninguém. Muito obrigado aos ouvintes, um abraço ao Luís Cantarino, muito obrigado aos meus colegas aqui da rádio, que nos ajudam sempre aqui a fazer estas questões e que depois dizem que eles são mesmo malucos todos. E eu, nas primeiras vezes que eles riram, eu até levei a mal, mas depois comecei a pensar, quer saber que esse gajo tem mesmo razão? Um abraço.
Mas estamos curados. Um abraço.